Revista de Imprensa.
Hoje, excepcionalmente, foi Miguel Martins quem leu os diários desta sexta-feira. O norte de África merece particular destaque, e nomeadamente a Argélia. Certo, Miguel?
Efetivamente, Vítor, é quase impossível escapar aos protestos na Argélia contra uma quinta candidatura presidencial do chefe de Estado cessante. Na rua, a esperança da mudança, titula o vespertino independente Le Monde, um diário que consagra uma larga cobertura ao tema, com uma historiadora a alegar que o regime ter-se-ia enganado quanto à paciência do povo argelino por esta, finalmente, também ter limites. A revolta, esta é a manchete do católico La Croix. Hoje e domingo serão dois dias decisivos para o momento de contestação, previne o jornal. Os jovens que não conheceram a década negra seriam uma força ativa hoje na Argélia, alega um dos interlocutores do La Croix. Este tema merece também título garrafal na primeira página do Conservador Le Figaro. Comentando a intensificação dos protestos argelinos, o diário alega que os caciques do regime, esses, mantêm-se fiéis ao presidente doente. E numa rubrica de opinião, há quem afirme que a memória dos anos negros do terrorismo deixou de paralisar os argelinos. Em França, também a diáspora sai à rua, a favor ou contra Bouteflika. Perante estas manifestações, na sua antiga colónia, a França e o seu presidente, Emmanuel Macron, adotam uma postura prudente. Já o comunista L'Humanité faz, facto extremamente raro, uma manchete em árabe, dizendo que a juventude argelina está na dianteira da contestação em curso. Finalmente, o popular Le Parisien dá voz ao escritor Yasmina Hadra, para o qual é o povo argelino que pode mudar as coisas. O escritor argelino mais lido do mundo, antigo oficial do exército, alega nunca ter visto no mundo algo tão absurdo como aquilo que está a acontecer na Argélia, um ditador que continuaria a reinar, não obstante não ter condições físicas para tal, explica ele.
Para além da Argélia, que outros temas chamaram a atenção dos diários, Miguel?
Ainda em África, Vítor, o Libération endereça-se pelo Senegal, em causa a reeleição logo à primeira volta de Macky Sall para a presidência da República. Apesar das muitas obras encetadas sob a sua batuta, muitos senegaleses julgam que estas reformas só beneficiam uma parte ínfima da população. Voltamos ao Le Parisien, que destaca o dia do elogio, que hoje se assinala, mas se as pequenas atenções para como as pessoas que nos rodeiam podem ser agradáveis, elas são também de difícil utilização e podem até causar algum desconforto. Mudamos de assunto para o mundo dos futebolistas e respectivas moradias luxuosas. O desportivo L'Equipe revela que desde finais de novembro calcula-se em milhões de euros de prejuízos os assaltos a casas de futebolistas do PSG, clube da capital francesa, mas também do Lyon ou mesmo do presidente do Marselha. Os ladrões parecem muito bem informados sobre o domicílio das vítimas, explica o jornal. O defesa e agora médio do PSG, Daniel Alves, viu a sua residência privada de 200 metros quadrados assaltada a 20 de fevereiro, e isto não obstante ela se situar numa rua muito segura de Neuilly-sur-Seine, subúrbio chique da capital. Os ladrões escalaram a parede da moradia, penetraram no interior através de uma janela que tinha ficado aberta. O grupo apoderou-se, nomeadamente, de vários relógios topo de gama. Já a 22 de dezembro, fora Tiago Silva a sofrer o mesmo tipo de visita intrusiva na sua casa no 16º bairro da capital. Os dois ladrões teriam conseguido deixar o prédio com 1,5 milhão de euros em malas com as cores do PSG, e isto enquanto o futebolista brasileiro estava no relvado do Nantes, em pleno jogo. As peripécias dos futebolistas em França, a fecharem aqui este olhar pelos diários desta sexta-feira.